Olá, professor Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, o mercado financeiro tem dado sinais de recuperação, as bolsas estão subindo e, no caso do Brasil, o dólar caindo. Isso é bom, né? Mas vai durar?
É, verdadeiramente, isso é bom, Luciana. Isso está acontecendo exatamente porque o mercado mundial está reagindo favoravelmente às ações que os bancos centrais, o Banco Central Europeu e alguns países também estão fazendo indicação de gastos sobre liberação de recursos. Então, veja, é assim, nós falamos que em termos de Banco Central Europeu, mais de 1,35 trilhão de euros. Então, é algo em torno de 7,5 trilhões de reais. É equivalente no Brasil a quase 2 PIB, entendeu? PIB de 2 anos, vamos dizer assim. Os Estados Unidos também têm um gasto estimado, liberando de estímulos, de mais quase 1 trilhão de dólares, ou quase 5 trilhões de reais. Então, tudo isso estimula, né? A gente percebe que o mercado global realmente reage favoravelmente a isso. Por quê? Porque a gente pode ter mais dinheiro no mercado, dinheiro com custo muito mais baixo, e, portanto, dessa maneira, as bolsas de valores reagem. E no caso do Brasil, por exemplo, o que acontece é que nós temos um crescimento da bolsa de valores também e uma redução do dólar. O dólar está caindo, caiu hoje, chegou a 4,90, que é uma queda importante desde março, final de março, que o dólar não baixava de 5 reais. E baixou, né? Então, por que isso? Exatamente porque as nossas ações, as ações das bolsas brasileiras, das empresas brasileiras norte-americanas, estão subvalorizadas, tendo um câmbio tão amplo como estava. Então, imagine que vamos pensar assim. Em 2013, por exemplo, nós tínhamos um dólar de 2,45, 2,47, certo? No final do ano. Se nós pegarmos 2020, 7 anos depois, nós temos um dólar de R$ 5,00 na taxa mais baixa desde de março. Então, é quase o dobro do valor. Significa o quê? Que se as ações, se o câmbio está dobrado, o valor da ação está pela metade, né? Então, o que ocorre é que a busca por investimento no Brasil, ele se acirra, né? Aumenta. Essa pergunta que tem para mim é a seguinte: se isso vai se manter? Vai se manter enquanto se mantiver também os fluxos de investimentos feitos pelos bancos centrais, liberando recursos para os investidores que estão na Europa e nos Estados Unidos, né? Porque lá o crescimento é bem limitado, enquanto que no Brasil, tendo uma ação que está desvalorizada, com um câmbio sobrevalorizado, né? Nós temos assim a faca e o queijo na mão. É por isso que nós temos no Brasil essa entrada de investimentos com o dólar caindo, porque o fluxo agora é o inverso. Então, a movimentação feita na Europa, né, nos Estados Unidos, e liberação de recursos para financiar essa luta ao Covid, acaba refletindo de alguma maneira, indiretamente, ainda que assim, no Brasil, na nossa bolsa de valores, Luciana.
E esse dinheiro que está, então, essa liquidez toda que está no mercado, né, ele pode ser utilizado, por exemplo, para obras de infraestrutura aqui no Brasil?
Seria a forma mais inteligente de garantir que nós teríamos um investimento de médio e longo prazo. Porque se isso entrar apenas na forma de investimento em companhias que já estão no negócio, então significa que isso vai basicamente fazer com que os europeus ou os americanos ou os chineses, e esses com muita força nos últimos meses, inclusive, né, comprem ações de empresas por um preço barato. Então, assim, a venda de ações ou a venda de participação de investimentos ou nos antigos PPPs, né, as parcerias privadas, seria uma forma muito legal, realmente, de fazer um dinheiro que está vindo para o Brasil agora participar de um negócio novo e isso ter um tempo de maturação e de realização de resultado para que a economia do Brasil volte a girar. Então, vamos imaginar assim, se alguém pega o recurso e coloca todo ele em consumo, apenas para consumir, isso vai durar apenas um giro, não é verdade? Por quê? Porque eu comprei um produto que já está sendo produzido ou vendido. E acabou meu processo. Agora, se eu coloco isso numa indústria, numa estrutura, como você bem colocou, isso vai significar que toda uma cadeia produtiva vai ser ativada de maneira muito mais densa. Então, isso vai alcançar até mesmo na parte de commodities com extração mineral ou produção agrícola. realmente interessante que nós consigamos, através dessas oportunidades de recursos que estão no Brasil, fazer investimentos que fomentem esse perfil de negócio, né, para garantir essa longevidade na saúde e na liquidez que nós temos hoje no mundo e também no Brasil.
Isso depende, claro, da iniciativa privada, mas também muito mais do governo federal, né, do Ministério, da Infraestrutura, dos Transportes.
Com certeza, com certeza. Estar atento para esse movimento e estar, vamos dizer assim, né, esperto para poder colocar esse recurso na caixinha certa é importante, né? No resto do mundo, esse sinal de recuperação é interessante. No Brasil, nós estamos ainda lutando contra a ideia de quanto pior, melhor, né? Quando se fala sobre as ações estarem subindo e a bolsa reagindo e o dólar caindo, tem gente que vai dizer assim, mas isso não vai durar. Como nada dura nessa vida. Pode ser que dure um mês, pode ser que dure um ano, mas tudo tem variações. É importante realmente que nós consigamos capitalizar, transformar esse recurso em algo que gere benefícios para a produção nacional, para a indústria, para a infraestrutura, e que o governo federal, né, consiga realmente fazer essa gestão dos recursos e apoiar também os governos estaduais do Brasil, né, no caso do Paraná, que o governo estadual, e municipais, para fazer com que esse dinheiro ele venha, fique e gere mais dinheiro. Aí a gente fala realmente de ter um benefício a longo prazo. Porque senão a gente vai sempre contar com um recurso que entra, é consumido e é o famoso efeito da chapa quente, né? Então alguém pega a frigideira e coloca isso no fogo e quando bota água dentro da frigideira, a água não é tanta, a frigideira, o calor dela é grande, então na hora que bate vira fumaça. O processo nosso tem que ser exatamente o inverso. Nós temos que reduzir a fervura ou reduzir o fogo dessa chapa do Brasil que está muito quente e fazer com que o pessoal comece a focar realmente em voltar a produção, a renda, isso com segurança. Né? Não falamos de ter condição econômica ou condição sanitária favorável. Né? São fatores que podem caminhar em paralelo, não são mutuamente excludentes. Então, as empresas devem voltar a crescer e as pessoas devem continuar se cuidando. No meu pessoal, agora eu falo particularmente, Luciana, que trabalha comigo no escritório, eu conversava semana passada que o nosso novo normal é álcool gel e máscara e cuidado contínuo e não existe mais aquela situação que a gente tinha antigamente de sair com a cara na rua e tá tudo bem, sem proteção nenhuma. Não funciona mais, não dá mais, não existe mais isso. Então agora nós nos adaptamos para esse novo segmento, nessa nova forma de viver, para poder dar condição também das empresas se adaptarem nessa forma de comercializar também. E o Brasil precisa realmente reagir a isso rapidamente, sem pena de a gente ficar para trás nesse rally, né? Essa melhoria das bolsas de valores do mundo e essa recuperação da economia. Nós não podemos ficar para trás, temos que reagir porque isso faz diferença no nosso bolso, na renda e na forma de vida do brasileiro.
Uhum. Agora, esse movimento aí de queda do dólar, né? Na sua avaliação, professor, vai durar quanto tempo mais ou menos? Porque quando há muita oscilação, isso é muito ruim para o mercado, né?
Com certeza. Essa variação cambial é perniciosa exatamente por conta de que ela atrapalha contratos. Então, o agronegócio, por exemplo, quando faz uma venda com base em commodities, considera o câmbio e projeta isso de acordo com os futuros, né? E se eu tenho uma redução muito drástica ou uma ampliação muito rápida, tudo isso faz mal, né? A questão de quanto tempo o dólar permanece na baixa, né, nessa situação de baixa, é porque nós precisamos realmente que esse recurso, o Brasil, seja atrativo para investimento, e isso, quanto melhor se mostrar para a economia mundial, melhor também para o Brasil, porque nós temos que ter estabilidade econômica, estabilidade financeira, estabilidade de produção, estabilidade política, são todos aspectos que contribuem positivamente para manter o Brasil atrativo e, portanto, quanto mais dólar vier para o Brasil, menor será a taxa de câmbio, é uma relação matemática direta. Se o Brasil se tornar um país instável, de alto risco, o dólar sairá. E se o dólar começar a sair do Brasil, nós vamos ter um movimento de elevação de dólares, o preço do dólar em relação ao real. Então, assim, diante desse tumulto político que o Brasil vive, é muito complicado dar uma informação precisa sobre quanto tempo demora ou quanto tempo esse dólar em baixa fica, né? Mas certamente, um dólar abaixo de R$5 e acima dos 4 aí que nós temos na média histórica é o número que é considerado a faixa de ouro para garantir que o Brasil, que é forte em commodities, consiga realizar lucros e também as demais empresas do Brasil que fazem importação consigam se programar, de maneira que não comprometam tanto o seu recurso nesse processo de compra e financiamento das importações.
Tá certo, pensamento positivo, né? Para que dê certo, porque essa situação continue, né? Esse câmbio continue então em queda.
É, exatamente. O Brasil o brasileiro, como diz assim, não desiste nunca, né? Então, não é à toa que quando um brasileiro sai daqui e vai para o exterior trabalhar fora do Brasil em gestão ou em qualquer outra área, ele considera qualquer lugar maravilhoso, porque nós sabemos navegar com mares muito revoltosos. Então, se aquele ditado está correto, o que faz o bom marinheiro é o mar tempestuoso. Então, no Brasil, eu acho que nós somos já campeões de navegação, né, Luciana?
É mesmo. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde e até a semana que vem.
Até semana que vem, grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.